Já está conosco aqui o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, acompanhado do vice-prefeito Jacir Muniz, com quem nós vamos conversar a partir de agora. 1h05. Prefeito, boa tarde. De início, eu queria já que o senhor começasse falando a respeito do primeiro dia de gestão, realmente, tendo em vista que é o dia útil, o primeiro dia útil. O que é que o senhor pode trazer de informações aí nesse primeiro dia útil da sua gestão 2021-2024? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Sérgio, Leandro, a todos os colaboradores aqui da Rádio 98 FM. Boa tarde aqui especial a Jacir Muniz, meu grande amigo, parceiro aqui nessa empreitada aqui de cuidar de Campo Formoso nos próximos 4 anos. E em especial também a população de Campo Formoso, né, que está ansiosa em saber de novidades e que a gente já vem aqui dar, prestar conta das nossas primeiras ações dentro do município. Hoje já foi um dia de muito trabalho, onde a gente está montando as equipes que vão cuidar das secretarias, fazer a máquina andar, né? Montando as equipes de trabalho, recebendo as pessoas também dentro das nossas possibilidades de tempo. Mas com certeza essa semana vai ser de muita dedicação, sem hora para dormir e acordando bem cedo. Essa semana vai ser bem forte. E com certeza a população de Campo Formoso vai ser sempre bem informada sobre o que é que a gente está fazendo. Hoje mesmo a gente já vai iniciar, estamos aguardando a confirmação do Hospital São Francisco, uma parceria onde a gente vai bancar todas as tomografias feitas no Hospital São Francisco para poder identificar possíveis casos de Covid no município e outras doenças. Está a previsão de começar hoje. Hoje mesmo eu visito à noite o hospital para acompanhar o atendimento do plantonista extra que a gente contratou também em parceria com o hospital para poder ter um atendimento mais rápido e mais qualificado no hospital. Então são várias ações importantes. A central de Covid hoje encontra com uma equipe multidisciplinar muito maior do que o normal. Eu vim ouvindo aqui no carro as perguntas dos ouvintes sobre os dados, atualização dos dados. E no dia 30 foi fechado o centro do Covid. As informações que a gente tem foi o que está no sistema, que a gente só está tendo acesso hoje, e o que estava publicado no Instagram, nas redes sociais. Então hoje que a gente está consolidando durante esse feriado para poder já publicar os dados oficiais aí acumulados da pandemia em Campo Formoso, né? Com certeza vai ter muitas novidades durante a semana, que vamos acelerar as ações de combate à pandemia, ao tempo que eu aproveito para parabenizar aí as ações da Polícia Militar, que não é o momento de aglomerar, de fazer esse tipo de ação nos distritos nem na sede. Então já vai aqui meu apoio, meus agradecimentos às ações da Polícia Militar aqui em Campo Formoso.
Bom, 1h08 ao longo dessa entrevista nós vamos falar sobre diversos assuntos já desse início de mandato, mas durante a live que o senhor apresentou, que o senhor realizou no último dia 1º, o senhor apresentou os secretários de forma oficial, já que era de conhecimento da população, nas suas redes sociais, e o senhor já havia publicado isso de forma, mas oficialmente foram apresentados no dia 1º à noite. E ao pontuar cada secretaria e apresentar o secretário de forma oficial, o senhor pontuou ações que já serão implementadas, já estavam sendo implementadas, e outras que seriam implementadas já a partir desse dia 2. O senhor já falou aí sobre a questão da Secretaria de Saúde, a questão do Covid-19, que acho que é o momento diz respeito a isso aí. Mas tem alguma outra ação que o senhor gostaria de destacar? E daqui a pouco a gente tem pergunta, inclusive, do ouvinte aí, através do WhatsApp, que já é falando de algumas ações que já estavam necessitando de algumas demandas que chegavam, mas que estavam sem solução. Por exemplo, questão de água para o interior, porque o sistema não pode parar. Enfim, essas coisas básicas. Como é que está o andamento?
A Secretaria de Infraestrutura e Serviço Público, na verdade, eles receberam a secretaria, estão conferindo os equipamentos ainda, tem vários equipamentos a ser conferidos, mas já tem equipes em campo trabalhando. Eu conversava aqui com o Jacir na espera da entrevista e ouvi aqui também a demanda aqui de um ouvinte sobre Casa Nova, a questão da água. Ele já está providenciando a solução do problema e várias comunidades lá Algumas comunidades têm problema crônico de água. Nós já conseguimos, junto ao deputado Elmar, recursos para poder de imediato começar algumas perfurações de poços artesianos na região de Laje dos Negros, que tem algumas comunidades que estão há algum tempo sem atenção do poder público, e a gente já vai, logo de imediato, com a parceria com a Codevasse, solucionar esses problemas. E esses que são de imediatos, a gente vai vendo o que tem de estoque, o que não tem, para comprar. Enquanto compra, a gente vai fazer o remanejamento de alguns que estão sobrando aí em algumas comunidades sem uso, para resolver de imediato esses problemas de águas que já vem sofrendo as comunidades do interior. E aqui, já assim, na região de Lages, ele que está à frente, depois ele vai poder falar um pouco aqui das necessidades. Quando chega da região, eu digo, procura a Jaci, que lá ele vai resolver junto com os secretários.
Bom, vou trazer o Sérgio Sátiro aqui para o nosso bate-papo também. Sérgio Sátiro.
Boa tarde, prefeito. Boa tarde, o vice Jaci, a todos que nos acompanham aí. Prefeito, uma das mudanças que já é visível, né, por todos, é justamente o fim da Zona Azul. Como é que foi esse entendimento de suspender ou finalizar a Zona Azul? O senhor pode explicar para a população todo esse processo dessa Zona Azul em Campo Formoso?
Em relação à Zona Azul, eu sempre falava na campanha que a gente não concordava no modelo de controle, de melhoria da organização do trânsito em Campo Formoso, da forma que está sendo feita. Se vocês observarem os decretos que desde o ano passado vem pautando as medidas restritivas em Campo Formoso, tem um item lá, o primeiro, que devido à preservação da saúde das pessoas no município de Campo Formoso, preservação da economia, preservação dos empregos em Campo Formoso, para embasar as medidas restritivas e outras sequer. Não é um decreto meu que está sendo publicado hoje, o que já vem aí. Então, quando a gente fala em medidas para preservar o emprego, a renda e a economia, até porque é um problema de saúde pública e de econômico. Se você não cuidar da economia, as pessoas vão passar fome, passar necessidade. Tá? E o comércio vem sofrendo bastante. Eu entendo, com minha assessoria, que é possível, e já estamos publicando hoje um decreto de suspensão do contrato com a empresa que organiza a questão da Zona Azul em Campo Formoso. Pronto, primeiro ato é esse, suspender. O comércio está sofrendo bastante. E aí muitas pessoas estão evitando ir no comércio porque chega lá, recebe multas, ampliou muito a área de atuação da Zona Azul, que inicialmente seria só na Praça Herculano Menezes e daqui a pouco estendeu para a cidade quase toda. Então, na verdade, perdeu o objetivo que seria de organizar o trânsito para arrecadar. Enquanto isso, nós vamos chamar a empresa para dialogar, para ver o contrato em si. Se tiver possibilidade de fazer uma repactuação que respeite o consumidor, que observe direitos básicos da população, que dialogue com os comerciantes, que dialogue com os mototaxistas, que dialogue com as pessoas que vão no banco, com os aposentados, receber seus benefícios, aí a gente discute a possibilidade ou não de repactuar. E se não tiver entendimento, infelizmente, contrato a gente vai discutir na justiça. Né? Mas a atitude nossa essa, não volto atrás, reafirmo meu compromisso, eu não volto, é de preservar o comércio, os empregos e a renda no município. Não é momento da gente estar preocupado só em arrecadar recursos e organizar trânsito, e sim manter emprego e investir na saúde. Esse vai ser pautado nossas administrações, inclusive pelos decretos que já vinham há algum tempo sendo publicados, que preservava no decreto, mas na prática não tomava ações mais contundentes.
Aí, ainda nessa questão de trânsito, tem uma outra questão que isso aí compete à empresa contratada, ou a empresa que faz que gere essa questão da Zona Azul. Mas tem uma outra questão também, que é da fiscalização e organização do trânsito, porque aí é municipal, o trânsito hoje é municipalizado. Dentro dessa conjuntura aí, dentro dessa questão de trânsito, como é que ficou também a questão da orientação, da fiscalização do trânsito no âmbito do município, que compete ao município?
Como foi municipalizado o trânsito, nós temos 7 agentes de trânsito concursados, nós contratamos mais 10 para poder organizar o trânsito e fazer um trabalho educativo no trânsito, mostrando à população que a gente está aí para flexibilizar, mas precisa que os usuários do estacionamento, do comércio, dê a sua contribuição. Não fique lá por tempo extenso, resolvam suas questões lá no comércio ou nos bancos, e retire seus veículos. Se as pessoas abusarem, infelizmente, a gente vai retroagir. A gente espera que a população compreenda o momento de dificuldade econômica e também seja parceiro do poder público nesse momento de valorização do comércio local.
Um outro assunto também que acabou de um ano, do ano passado, 2020, caindo em 2021, é a questão da educação, né? Porque o ano passado vai ser concluído esse ano. O senhor tem ideias, determinações, ou está a cargo da Secretaria de Educação, doutor Iraci, a resolver essas questões, ver também que tem a questão do Estado também, que acho que o município tem essa parceria com o Estado nessa volta às aulas, ver como é que vai ficar essa questão do município, fica a cargo da doutora Iraci, a Secretaria de Educação, ou o senhor tem algumas ideias, algumas informações que foi passado para ela?
É claro que quando a gente escolhe um secretário da Educação, que é uma das pastas mais importantes, eu escolhi pela competência, pela confiança que eu tenho nela. Mas eu gosto de participar de tudo, então tudo ela está sempre me comunicando e a gente discutindo. Então já tem um calendário sendo discutido, nos próximos dias vai ser divulgado, vai discutir com o sindicato dos servidores da educação, vai ser sempre pautado em respeitar a saúde dos servidores, dos alunos, mas também a gente não deixando a vida ficar para trás, a educação perder. O prejuízo vai ser de um ano na vida das pessoas se a gente não fizer um esforço de todos, né? Uma união da população, dos servidores, dos pais, dos alunos. Então, eu acredito que nos próximos dias a Secretaria da Educação já vai estar publicando aqui o calendário de 2021 para recuperar o atraso de 2020 e avançar o ano de 2021.
Bom, em relação ao comércio, o senhor falava agora há pouco que tem acompanhado de perto aí já há algum tempo, até por ser empresário também, essa questão das dificuldades que o comércio vem sofrendo, que não é uma particularidade de Campo Formoso. O senhor já tem agendado aí para sentar com os empresários de Campo Formoso, marcar uma reunião ampla para discutir pontos, para discutir ideias, para discutir o que é que o poder público pode fazer para tentar, de alguma forma, ajudar o comércio de Campo Formoso?
Essa semana a gente está se dedicando a montar nossa equipe, pelo menos a básica do básico para trabalho, né, das secretarias. E assim que a gente montar e botar a máquina para funcionar o mínimo necessário, a gente vai estar, a partir da próxima semana, com segmentos da sociedade começando a dialogar sobre o ano 2021, principalmente. Ações mais imediatas, a médio e a longo prazo, né? O segmento do comércio de Campo Formoso é um dos primeiros que a gente vai sentar com os feirantes, com o pessoal dos agricultores. Então, enfim, a gente vai estar conversando todos os dias com alguma categoria para ouvi-los, né? Uma gestão que tem que aprender a ouvir mais para poder as ações não terem que ser retroagidas, como muitas vezes tem. A gente lembra que, por exemplo, se tivesse discutido com o sindicato dos servidores, não tinha feito um enquadramento, com poucos dias depois tinha anulado, numa véspera de uma transição, passar uma nova gestão, causando prejuízo aos professores, que muitos aí vão ter que devolver alguns mil reais aí, que já tinham gasto, que tiveram toda a boa fé e agora vão ter que pagar, sobre um ato irresponsável, impensado, só pensando em contribuir numa campanha política sem dar uma discussão com o sindicato. Então fizeram um jeitinho lá, sem divulgar nada, sem dialogar com o sindicato, os servidores, enquadraram quem era de interesse próprio. Quando foi no dia 30, tornaram o ato nulo. Imagine quantas pessoas vão ter que devolver recursos para o município por conta de um ato somente pensando no período eleitoral. Então a gente vai ter que dialogar com as categorias para evitar essas atitudes irresponsáveis que só trazem atraso para o nosso município.
Falando na categoria questão servidores aí, eu vou fazer uma pergunta, Sérgio, em relação ao IPCF. A gente sabe que isso tem sido um gargalo aí ao longo dos últimos anos. Como é que o senhor já tem analisado aí o que é que chegou às suas mãos? Como é que o senhor tem analisado essa questão do IPCF, que é para ser uma solução para o servidor que no final, lado de todo o seu período de trabalho, de contribuição, tem uma tranquilidade, e ele tem sido um problema no município?
Na verdade, com todas as dificuldades, todos os prefeitos repassaram a cota patronal, não que não sejam toda 100%, mas 50%, 70%, 80% do que era lhe devido. E em momentos de dificuldade, atrasava. Mas a única gestão que não pagou um centavo sequer da cota patronal foi a antiga gestão, deixando um débito de quase 30 milhões de reais, o maior da história de Canfomos, de todos os, desde que Canfomos virou cidade, nunca uma gestão deixou um rombo tão grande para os aposentados, para os servidores, comprometendo a aposentadoria. É como você chegasse aqui e dizer, não, aposentado, vocês estão correndo o risco de não receber mais, isso é um desrespeito total. Dificuldades, tudo bem. A receita dobrou nos últimos 6 anos em Campo Formoso, dobrou. Não justifica. Tem outro detalhe que a população não sabe. A alíquota suplementar de 5% sobre a folha de pagamento foi retirada nos últimos 4 anos. Se não tivesse esse débito, seria no mínimo 15 milhões a mais. A gente ainda vai ter que fazer uma conferência para ver se realmente poderia ter sido feito a não cobrança dessa alíquota suplementar, que deu um prejuízo enorme para os cofres do Instituto de Previdência. E a gente fica muito preocupado quando vê vereador ainda defendendo, dizer que IPCF, aposentado, não é débito. Isso não conta como débito. Tudo é débito da gestão. Está lá, vai ser julgado pelo Tribunal de Contas como débito da gestão, comprometendo o futuro de toda uma geração que se dedicou à população de Campo Formoso. Então, é muito grave, é um débito muito exorbitante que a gente vai ter que assumir, parcelar, para poder tirar o Campo Formoso do Serasa, né? Do nome negro, da lista negra dos municípios que não podem firmar convênios com a União e ficando para trás. Nós estamos com várias pendências no CALC, que a atual gestão deixa Campo Formoso com o nome sujo. O nome de Campo Formoso está sujo por falta de gestão e de comprometimento. O maior débito da história do município de Campo Formoso. Nunca, desde que foi criado Campo Formoso, nunca teve uma gestão para deixar um rombo tão grande nas contas municipais.
O que o senhor espera dessa parceria com os trabalhos em parceria com o Legislativo, uma vez que aconteceu o que se esperava, né, a oposição acabou elegendo o presidente da Câmara, Vasconde Gomes, uma vez que tinha a maioria, 8-7, e como é que o senhor acredita que vai haver essa parceria entre Executivo e Legislativo?
Eu, quando conversava com esse prefeito de Santana, ele me contava que o primeiro mandato dele enquanto prefeito, em 1982, logo no primeiro ano, quem se elegeu presidente na Câmara foi o ex-vereador, saudoso doutor Chiquinho. E disse que todos os projetos que ele mandou foram aprovados com tempo recorde, respeitando os interesses maiores da população. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Câmara atual, pelos discursos feitos lá no dia da posse, vão aprovar. Agora, claro que é direito da Câmara de discutir, de aperfeiçoar os projetos, de propor mudanças, alterações, que eles entendam que sejam melhores para o município, é o papel do vereador, não é só dizer amém. E, eventualmente, se eles discordarem, a população que vai julgar se a proposta nossa não foi boa ou se eles que estão fazendo uma política colocando sobre risco os maiores interesses da população. Mas não acredito que seja essa a postura, haja visto os discursos feitos lá no dia da posse.
De volta, então, aqui a entrevista hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Vamos, então, à participação do ouvinte aqui, Leandro Daniel, trazendo pergunta do ouvinte pelo WhatsApp 988370675. Leandro.
Boa tarde, prefeito. A gente recebeu aqui dezenas de mensagens. Selecionei aqui algumas. A primeira delas em relação ao que o senhor pretende desenvolver quanto aos procedimentos para o combate da Covid-19 em Campo Formoso. O que tem para a saúde de forma mais detalhada? É um dos questionamentos do ouvinte. O outro também sobre Covid, inclusive o ouvinte sinaliza que vai fazer 10 dias que não tem um retorno do segundo exame da Covid e não sabe se sai de casa, o que pode fazer em relação a isso? A demora no resultado de exame da Covid. E, além disso, tem também um questionamento do ouvinte sobre os contratos que vão se encerrar na área de saúde em meados desse ano, 2021. Se o senhor vai manter ou se o senhor pretende reincidir o contrato. Tem também questionamento de ouvinte sobre o Chopão. Como é que vai ficar a situação do Chopão? E outro questionamento é sobre o REURB aqui em Campo Formoso. Regularização dos imóveis aqui no município de Campo Formoso.
Vamos lá, são várias perguntas aí. Vamos lá. Questão do REURB. Tentaram apagar os arquivos, dificultar as informações para a gente dar continuidade e aperfeiçoar os trabalhos da regularização fundiária do município de Campo Formoso. A gente já contratou as pessoas que têm capacitação para conduzir, conhece o município, é filho de Campo Formoso, uma equipe boa que já está assumindo, e vai dar continuidade e com a missão de aperfeiçoar a questão dessa regularização dos imóveis dentro do município. Em relação às ações do Covid, também tivemos dificuldade em algumas informações, mas já estamos com uma série de ações. Vou citar umas. Nos próximos dias nós estamos já fazendo contatos para comprar mais de 2 mil testes para identificar o Covid. Vamos fazer mutirão lá na Praça Herculano Menezes para a gente botar uma tenda ou onde era aquela biblioteca para fazer o teste que em 30 minutos dá o resultado. Que é o teste que depois do segundo ou terceiro dia de infecção já sai o resultado. Então as pessoas que hoje estão mandando um teste para o governo do estado, que está sobrecarregado, levam 8 dias. Esses 8 dias podem custar a vida das pessoas, que é um diagnóstico tardio, lento. Então nós vamos disponibilizar até a próxima semana um mutirão de testes, inclusive já se levando para o interior, mutirão de testes do Covid, que sai o resultado em menos de 30 minutos. É uma ação importante para o diagnóstico sair precoce. Fortalecer o centro do combate ao Covid aqui do lado do ginásio de esporte. Hoje tem uma equipe multidisciplinar lá, uma equipe toda reforçada por conta do feriado para regularizar as necessidades de consultas, de identificação. Nós vamos estar fazendo em parceria com o Hospital São Francisco, disponibilizar tomografia que hoje só tinha em Bonfim ou Juazeiro, totalmente gratuita para a população campo-formosense, para o médico que suspeitar que tem alguma infecção grave no pulmão, fazer de imediato a tomografia gratuita para a população de Campo Formoso. Nós vamos ter médicos a mais atendendo no Hospital São Francisco. Nos próximos dias começa um ambulatório em Laje dos Negros, aos finais de semana, para poder também, aquela região distante, não ter que pagar transporte para vir até a sede. Nós vamos ter uma série de ações aí, que depois o secretário vai divulgar, que é uma área que precisa realmente de uma entrevista só com ele para poder detalhar todas as ações, que são muitas, para a gente fortalecer a saúde de nossa população. Em relação ao Chopão, a gente fez um compromisso com os comerciantes que, até obedecendo aos decretos que vinham sendo tomados para a manutenção do emprego e da renda, que eles vão ter que competir de igual para igual. A gente quer mantê-los em Campo Formoso, deixar bem claro. Inclusive, já marcamos uma reunião para essa semana. A gente não tem nada contra os empresários do Chopão. Agora, nós defendemos que eles tenham condições semelhantes aos comerciantes que têm suas lojas com pontos próprios ou alugados, que investiram. Se você for em Irecê, em Jacobina, o pessoal do Chopão tem prédios maravilhosos lá. Por que Campo Formoso o tratamento tem que ser diferente? Se em Irecê tem lojas maravilhosas, se em Jacobina tem lojas maravilhosas, por que em Campo Formoso tem que ser na feira, com custo mais barato? Eles vão ter que mudar o conceito em Campo Formoso. A gente vai defender os comerciantes daqui sem deixar de respeitá-los, sem deixar de acolhê-los. Agora, eles vão ter que ter uma compreensão que Campo Formoso precisa fortalecer o comércio. E eles podem ser parte desse comércio local. Não chegar aqui sexta de noite e sábado de manhã embora. Eles vão ter que investir contratando pessoas, alugando, pagando os impostos iguais os outros comerciantes local. E a gente vai fazer de tudo para ter um bom acolhimento quanto a eles. Agora, nem prejudicá-los, nem beneficiá-los. Tratamento igual para todos é nosso lema, né? Em relação, lembrei mais...
Contratos que vencem meados desse ano, de alguns funcionários...
Pronto, a gente sabe que tem os processos de emergenciais, tem os processos seletivos, vai depender. Por exemplo, os médicos, a gente já tinha informado ao ex-secretário de saúde que podia confirmar com os médicos que a gestão atual tinha interesse de manter todos os médicos trabalhando no município, até porque eles já estavam conhecendo as pessoas, as famílias. Então a gente não quer mexer nenhum médico. Os outros profissionais, a gente vai ter que analisar quem é que vai ter interesse, quem não vai, quem estava exercendo um bom trabalho, para poder a gente manter ou não. Então cada caso vai ser analisado individualmente, sempre colocando os interesses da população como prioritários.
Bom, prefeito, uma dúvida aí. O senhor tem colocado sempre em alguns pontos aí, tem dito, olha, isso aqui nós temos que analisar, isso aqui nós não recebemos, isso aqui nós não tivemos. Aí, para desmistificar, esclarecer de vez, houve transição, processo de transição, porque hoje, inclusive, o TCM, houve recentemente uma informação do TCM de que, ou é uma determinação, de que aquele prefeito que se negar a fazer transição fica, inclusive, inelegível. Em Campo Formoso, houve ou não houve transição?
Houve tapiação. Houve uma transmissão de prédios, de locais públicos. Porque a gente mandou um ofício, por exemplo, vou citar um exemplo, um ofício para técnicos de enfermagem, enfermeiros que iriam trabalhar, estão trabalhando agora já com a gente, desde o dia 23 ficasse no centro do Covid, na SAMU, no TFD, em alguns órgãos que não podem ter descontinuidade. E a prefeitura, a gestão, se negou que essas pessoas trabalhassem em áreas sensíveis, que é a vida das pessoas. Então, para mim, se não teve nessa área que é sensível à vida, quanto mais nos outros. Teve boa vontade dos secretários, de muitos secretários ficarem lá até o final, teve. Mas teve, por exemplo, na ação social, botaram uma moça que disse, não, eu tenho que ir embora, que eu tenho que cuidar de meus salgados que eu vou fazer em casa. Ora, passar uma secretaria onde a pessoa que está lá para transmitir uma secretaria tão importante e volumosa, com meia hora que iria cuidar dos afazeres domésticos dela e outros, aí é brincar com a coisa pública, né? Então, nós temos as atas, nós temos todo um relatório e, com certeza, o Tribunal de Contas vai receber o relatório deles e nosso. E aí cabe o Tribunal de Contas julgar. Mas eu lhe digo que, afirmo aqui, já no primeiro momento a gente teve sérias dificuldades de começar, porque foi muita tapiação, muito oba-oba, mas seriedade muito pouca.
Sérgio Sá.
Com raras exceções, deixando bem claro que teve suas exceções.
Em entrevista com o secretário atual aí da infraestrutura, Dr. José Curaçá, eu até questionei sobre os desafios que ele tinha que enfrentar nessa secretaria, né? E ele questionava justamente sobre um dos principais pontos, gargalos, umas dificuldades que o município tem, é a questão sanitária. Muitos esgotos sempre teve na cidade e tem ainda, principalmente por causa dessa obra inacabada, mas ele falava sobre essa questão dessa recuperação desta obra inacabada. Como é que está esse processo? Vai se iniciar realmente logo nos primeiros meses deste ano?
O secretário de Meio Ambiente já está com essa missão, a primeira deles, para poder convocar o Conselho do Meio Ambiente e ir lá dar licença, aprovar licença para a empresa começar a obra, né? A empresa está, na verdade, já vai pedir reajuste de contrato por conta da licença que demorou 6 meses. Quer dizer, causar prejuízo ao erário público, que inclusive a Justiça Federal já vai ter que tomar conhecimento desse prejuízo ao governo federal vai ter por conta de atrasos no julgamento da licença, né? Infelizmente, quem está atrasando a melhoria do saneamento de Campo Formoso é a população que vai pagar o preço, né? Tanto através de impostos quanto sua saúde pública. Mas os recursos em torno de 20 milhões já estão garantidos na Codevasf, a empresa já está pronta, cobrando a Codevasf que queria começar e dependendo só dessa licença, que é a primeira missão, de ser, ainda esse mês de janeiro, a gente resolver para, de uma vez por todas, começar o saneamento, a conclusão do saneamento em Campo Formoso.
Bom, recentemente nós vimos aqui, fazer um apanhado, e eu vi no Ministério do Desenvolvimento Regional alguns pontos. O senhor até falou aí em relação a alguns, mas é público, qualquer pessoa pode entrar lá no Ministério do Desenvolvimento Regional e tem algumas ações para chegar, com recursos que deverão chegar aqui ao município de Campo Formoso na questão de água. Eu vi pilões, araras, Leandro, Sérgio lembra outro aí. Enfim, a gente viu algumas localidades e um dos grandes problemas aqui do município é esse problema de água. Essas ações serão desenvolvidas nessa parceria que o município vem firmando nos últimos anos aí através da Codevasf. E aí, para chegar a um ponto, a gente fica com dúvida em relação a algumas pessoas colocam o seguinte, mas o valor que está sendo investido é tão pouco, o que é que acontece que quando esse volume de obras ou essas obras são realizadas pela Codevasf, as pessoas até desacreditam pelo valor que é investido, que a obra vai sair e acaba saindo. Por exemplo, a estrada de Laje dos Negros, eu já fiz essa pergunta para o senhor em algumas oportunidades, inclusive. O dinheiro é suficiente para fazer? Vai sair? Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto.
Na verdade, as pessoas estavam acostumadas no Brasil com tantas obras superfaturadas que quando vê uma obra com um recurso, com um valor mais baixo, acham que não vai ser realizada, né? As coisas mudaram no Brasil. O Tribunal de Contas da União, todos os órgãos de controle estão mais em cima. O direcionamento do... Você está há quanto tempo sem ver na imprensa qualquer tipo de confirmação de fraudes no governo federal. E aí você pergunta, será o que é que está acontecendo? Por que que as empresas estão entregando as obras com recursos muito menores agora? Agora, a obra da pavimentação, por exemplo, de Laje dos Negros, foi feita por duas empresas. Uma que faz o revestimento primário, que é o que a gente chama de encascalhamento, a base, e a outra que faz a cobertura asfáltica, que ela existe de diversas formas. O TSS, que é uma camada, e existe CBOQ, que é preparada para receber aquelas carretas com toneladas e toneladas de peso, né, que é o que faz a BR, que é um preço 100 vezes maior, sei lá, é muito mais cara. Então, as pessoas, eles levam as pessoas, induzem a acreditar que aquela obra está com valor insuficiente, o que não é verdade. A obra lá, eu vou passar até para o Jaci para falar, é que eu esses dias não pude ir lá acompanhar, como é que está lá, Jaci, essa obra lá da pavimentação de Laje dos Negros, você que tem tido mais contato com a empresa.
Bom, aproveitar então para ouvir o vice-prefeito aqui, vice-prefeito Jaci Muniz, eu queria que o senhor falasse então sobre essa questão aí da pavimentação asfáltica, que é bastante aguardada pela população da sua região, mas falar também sobre algumas outras ações e levantamentos. A gente percebe nas suas redes sociais que o senhor tem tido uma movimentação bastante intensa desde o dia 1º. Eu vou colocar apenas do dia 1º. Eu queria que o senhor fizesse então um breve relato sobre essas questões. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Leandro Daniel e aos demais ouvintes da Rádio 98. A gente tem tido uma rotina intensa, né, desde quando assumimos. No sábado eu estive reunido com o secretário de saúde, Paulo Henrique, e a coordenadora da atenção à saúde básica, Andréia, justamente já discutindo como serão as nossas próximas ações no interior, né? Ali na região de Laje dos Negros, os postos de saúde, os pontos de saúde, região de São Tomé, região da Caatinga e as demais regiões, discutindo para que a gente possa estar levando para a população e dar continuidade ao serviço básico que já tinha e procurando aprimorar, em todos os sentidos falando. E também tive a oportunidade de conversar um pouco com o secretário de obras, o Juscelio, e no domingo eu tive atendendo no meu escritório em Lages durante todo o dia, né? À noite tive uma conversa com o secretário que toma conta da questão das águas no interior, que é um gargalo que a gente tem, né? E a gente tem já todo um levantamento, inclusive já passei para ele, para o senhor Jair, que a gente tem um problema de água ali hoje no povoado de Belas, próximo à Lagoa da Barra, Sangradouro, Casa Nova dos Amaros, Buraco e Lagoa do Porco, né? Então eu quero tranquilizar a população que a gente está ciente, inclusive o povoado de Buraco são 4 meses que está com problema de falta de água, Casa Nova dos Amaros aproximadamente 2 meses que vem, e nós na primeira semana a gente já está trabalhando para resolver, para solucionar todos esses problemas de água, porque água é uma necessidade básica que não pode faltar na casa das pessoas. Então a gente já tem todo esse levantamento, quero tranquilizar as pessoas do interior, que se a gente já fazia ações como vereador, agora como vice-prefeito, a gente vai dar total suporte para que venha trazer uma solução de imediato e mais rápido. Em relação à estrada de Lajes Negros, para nossa grata satisfação, a estrada está 70% pronta, né? Para as pessoas que conhecem, o tratamento asfáltico já está na ladeira da Lagoa Branca. E hoje a empresa retornou às suas atividades. Parou agora no Natal e Ano Novo, né, para os funcionários descansarem um pouco. E hoje eu passei na estrada, graças a Deus, a empresa já está com suas máquinas lá, com seus equipamentos para concluir. Eu acho que nesse longo desses 30, 40 dias aí, a estrada já está totalmente pronta. A estrada que levará o desenvolvimento para a nossa terra, Macaé.
Uhum. Bom, 1h46, olha, nós teremos a entrevista posteriormente com o vice-prefeito, apenas com o vice-prefeito, para falar sobre algumas demandas, especialmente no interior, até porque, pelo que tem sido dito pelo prefeito Elmo Nascimento, serão 2 prefeitos e o Jaci Muniz com a incumbência, o vice-prefeito com a incumbência de cuidar especificamente do interior, mas é claro também com olhar para a sede. Então nós teremos a entrevista exclusivamente com o vice-prefeito posteriormente. Queremos agradecer aqui Começa agora do fim para o início, o vice-prefeito Jaci Muniz para fazer suas considerações finais e, na sequência, o prefeito Elmo Nascimento. Muito obrigado, vice-prefeito Jaci Muniz.
Macário, eu é que agradeço ao espaço que vocês cedem aqui na rádio para a gente prestar os esclarecimentos e dizer ao povo de Campo Formoso que nós estamos unidos para trabalhar em prol da nossa comunidade. A gente pede um pouco de paciência porque todo início tem essas dificuldades justamente por essa questão de transição, porque não houve transição. O que se diz no rádio e o que se faz na prática é uma coisa totalmente diferente, porque falar que está fazendo, que está abrindo as portas, é fácil, mas de fato realmente tentaram dificultar. Como o Elmo falou, não foram todos os secretários, nem toda a secretaria, mas houve um pouco de dificuldade nessa questão de transição. Começar uma gestão sem algumas informações traz um pouco de dificuldade, mas a gente, com a benção de Deus e muita sabedoria, a gente vai estar levando o melhor para o nosso povo de Campo Formoso.
Ok, muito obrigado, vice-prefeito. Agradecer também ao prefeito Elmo Nascimento. Muito obrigado, então, por esse primeiro contato aqui ao vivo no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço essa primeira oportunidade. Eu sei que são centenas aqui de dúvidas para a população, as mensagens. Eu vou pedir até a Leandro aqui que nos passem depois, para a gente, inclusive com o contato das pessoas, para a gente responder. E podem ter certeza que a gente quer falar agora de coisas para frente, quer falar de 2021, de um novo tempo que chegou em Campo Formoso, onde todos serão respeitados, todos terão seus direitos respeitados, e com muito diálogo e com muita união a gente vai construir um momento diferente para a nossa terra. Agradeço aqui essa comunicação, essa rádio que sempre foi parceira do município, e com certeza o tempo a gente sabe que é curto para uma primeira entrevista, que tem inúmeras expectativas e inúmeras dúvidas, mas a gente vai estar aqui estreitando aqui a comunicação com vocês, e com certeza nos próximos dias vocês já vão sentir a diferença, principalmente na saúde, no cuidado com a saúde das pessoas. Hoje mesmo eu já vou estar convidando aqui o Jaci para a gente ir hoje no Hospital São Francisco acompanhar o trabalho da equipe que dobrou no Hospital São Francisco à noite, de plantonistas, ver lá o centro de tomografia já funcionando. Estamos só aguardando o hospital confirmar se é hoje ou amanhã, mas com certeza vocês vão ver um olhar totalmente diferente. Nesse momento que nos traz muita ansiedade, muita agonia, a população vai ter certeza que tem um comando olhando pelos menores, sobre as pessoas mais carentes. Pode nos procurar, a gente está à disposição, tanto eu quanto o Jaci e os secretários, para cuidar do povo de nossa terra. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Ok, nós conversamos aqui então no Jornal 98 Notícias de hoje, nessa segunda edição do ano de 2021, com o prefeito do município de Campo Formoso e o vice-prefeito Jaci Muniz. Elmo Nascimento, Jaci Muniz. Leandro e Sérgio, boa tarde.
Boa tarde a todos, até amanhã.
Só reforçar que a gente recebeu mais de 80 perguntas, não teve como a gente veicular todas, levar a trazer para o prefeito responder, e posteriormente a gente traz o retorno da gestão, conforme o próprio prefeito falou. Então eu retorno a partir das 15 horas no Repórter 98. Até lá.
Finalizamos aqui então a edição de hoje do Jornal 98 Notícias. Estaremos de volta amanhã a partir do meio-dia, se o nosso Deus quiser e nos permitir. Outras informações com Leandro Daniel a partir das 3 no Repórter 98. Na sequência você fica na boa companhia de Janete Lima. Boa tarde.
Acabamos de apresentar 98 Notícias. Tudo que virou notícia, você ouviu aqui. 98 Notícias. Os fatos noticiados com total responsabilidade.
Não toque no seu rádio, aqui a música não para. Já, já!
Aqui, na 98.
Muito mais música!
Eu tenho tanta saudade das minhas fotos no Facebook, meu corpo era tão fit. Agora no Instagram, tô me curtindo não, só posto foto do rosto, meu corpo tá a treva.
Se você tá nesse dilema, beba Bio Amargo Slim 120 gramas e perca até 9 quilos em 30 dias.
Eita, é verdade?
Isso mesmo, ele é 100% natural e vem numa sacola 120 gramas. Volte à sua melhor forma com o Bio Amargo Slim. Exija o da Bioflora.
À venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
A Help deseja um ano novo cheio de saúde e esperanças renovadas para os clientes e amigos. E a Help continua liberando crédito para vocês. Faz empréstimo rápido e seguro para aposentado, pensionistas e servidor público. Entre em contato pelos telefones 749-8872-6356 e 3645-2355. Ou procure uma das especialistas, Fabiana e Manuela, na loja Help. Avenida Cândido Ribeiro Peralva, próxima à lotérica em Campo Formoso.
Artrite, artrose, reumatismo, bursite, bico de papagaio, hérnia de disco, dores na coluna.
Escute esses depoimentos de pessoas como você.
Só vivia gastando dinheiro com remédio, que ele só tinha problema na coluna. Mas graças a Deus, depois passou a usar a fumada negra, a fumada negra é uma bênção.
Quando eu trabalho muito, eu fico com dor nas pernas, dor nas costas, eu uso sim a fumada negra.
Fumada negra, diferente de tudo o que você já viu e já usou.
Na Casa Biode tem tudo em madeira, telha, brita, ferragem, arame farpado e produto veterinário. Dispõe do menor preço, melhor atendimento e entrega rápida. Faça seu pedido e orçamento pelo WhatsApp 749-9970-1861 ou na loja Praça do Comércio em Tuiutiba, número 30. Casa Biode aceita todos os tipos de cartões.
Todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, aqui na 98 FM, programa Cristo é Esperança, música gospel, mensagens da Palavra de Deus e oração. Uma produção da Igreja Assembleia de Deus, programa Cristo é Esperança. Aqui você ouve uma palavra de vida.
Comece o ano de Volkswagen novo. Gol 1.0 a partir de R$ 48.990. E IPVA grátis. Voyage 1.6 com bônus especial. E IPVA grátis.